Está no ar o programa Resenha Econômica, com Martinos Cox
e Natália Azevedo.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia. O nosso assunto de hoje trata-se da Emenda Constitucional número 72, a famosa PEC da Doméstica, que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos com os dos outros trabalhadores e que teve uma grande repercussão na mídia nos últimos meses.
Nossa intenção principal é a de qualificar o debate sobre esta categoria de trabalhadores, indo além da simples análise feita na imprensa de grande porte. Começamos com algumas perguntas. Afinal, quem está certo no debate travado ao longo dos últimos meses sobre a regulamentação do trabalho doméstico? Será parte da sociedade que afirma que tal emenda constitucional, ao contrário do imaginado, prejudicará o próprio trabalhador doméstico ao provocar mais desemprego e informalidade? Ou a outra parte, que afirma que a garantia de direitos trabalhistas básicos para essa categoria é uma conquista histórica, gerando ganhos e não perdas? Doméstica, ela era doméstica, sem carteira.
Antes de apontarmos algumas indicações sobre tais questões, é preciso, antes de tudo, contextualizar o debate que, na maior parte das vezes, aparece na imprensa de maneira informativa e viesada. Podemos dividir o debate e seus argumentos em duas formas. A primeira, que denominaremos de visão superficial, caracteriza a PEC das domésticas com os seguintes argumentos. Apesar de ser politicamente correto defender as domésticas, a PEC trará mais prejuízos para a sociedade do que ganhos, pois provocará desemprego e informalidade. Segundo argumento, cada país tem instituições peculiares que são funcionais e produzem bons resultados. Isso significa dizer que se tudo estava funcionando bem até agora, por que haveríamos de mudar as leis? Nesse sentido, alterar a estrutura social e organizacional também provocará aumento de desemprego e de informalidade. Finalmente, o terceiro argumento é o de que não há riscos de rejeição ou de desconforto nessas relações. Ou seja, do jeito que estava funcionando, tudo estava no seu devido lugar, tudo caminhava bem.
Por outro lado, a segunda forma, que aqui chamaremos de visão estrutural, procura entender o trabalho doméstico num contexto mais amplo, indo além da análise da emenda constitucional. Ela analisa quem são essas trabalhadoras, sua origem, quanto ganham, o que fazem, buscando principalmente resgatar a sua história. Para isso, é preciso entender o trabalho doméstico diante de uma divisão sexual do trabalho em uma sociedade capitalista e patriarcal. As questões de gênero e raça estão por trás dos laços que amarram a estrutura do mercado de trabalho desses trabalhadores. Se, por um lado, predominava a relação do homem na produção das atividades, por outro, cabia à mulher a função da reprodução, vestígios da herança patriarcal escravocrata. A relação de servidão, típica do passado colonial, ainda caracteriza a categoria das domésticas, expressando-se a partir da desvalorização salarial, das jornadas extensas e, ainda pior, de uma aparente falta de identidade enquanto trabalhadora, justificando para muitos o seu não trabalho. Assim, a regulamentação proposta atualmente vem num contexto de necessidade de reconhecimento desta categoria de trabalhadores e do seu passado histórico. E foram, de forma geral, essas duas formas de interpretação da PEC da doméstica que prevaleceram no debate na imprensa brasileira, tendo mais espaço, naturalmente, a primeira versão. Apresentaremos agora alguns dados e informações sobre o trabalho doméstico no mundo, no Brasil e no Espírito Santo.
Podemos dizer que o trabalho doméstico possui particularidades em relação aos demais trabalhadores? De certa forma, sim. Essa categoria possui alguns traços distintivos, tais como: primeiro, é uma atividade normalmente sem fins lucrativos, ou seja, não gera diretamente lucro para o empregador, apesar de proporcionar as condições para que esse empregador possa trabalhar fora de sua casa, contribuindo indiretamente para sua reprodução. Outra diferença é que o empregador, como pessoa física, diferente de uma empresa, não tem subsídios governamentais, redução de impostos, não tem acesso a financiamentos. E terceiro, no local de trabalho, as relações entre doméstica e empregador também estão envoltas por uma ligação familiar, interpessoal, pois a doméstica passa a viver o cotidiano da família, a conhecer os hábitos e costumes familiares. Finalmente, não diferente da maior parte dos trabalhadores brasileiros, a maior parte das trabalhadoras domésticas tem baixa escolaridade. São mulheres, negras e de idade de 40 anos ou mais, fase onde as oportunidades no mercado de trabalho já não são tão grandes.
No Brasil, existia, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a PNAD, 6,6 milhões de empregadas domésticas em 2011, o que faz ser o primeiro país do mundo com o maior número desses trabalhadores, seguido pela Índia, com cerca de 4 milhões, e a Indonésia, com 2,4 milhões de trabalhadores domésticos. Não coincidentemente, 8 entre os 10 países com o maior número de domésticas são de nações subdesenvolvidas, o que nos sugere que esse tipo de atividade tem relacionamentos com o grau de desenvolvimento e subdesenvolvimento de uma sociedade. No Brasil, cerca de apenas 25% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada, não fugindo da situação mundial, o que revela um elevado grau de informalidade, com pouca ou nenhuma proteção social. E 92% são mulheres, sendo 45% com idade entre 40 e 59 anos. Já no Espírito Santo, tínhamos em 2011 119 mil trabalhadores domésticos, sendo 96% mulheres, e sendo que 35% desses trabalhadores tinham entre 40 e 49 anos. No mundo, apenas 10% das domésticas estão cobertas pela legislação do trabalho. 83% são mulheres e cerca de metade não tem descanso semanal ou férias remuneradas. Esses dados nos mostram um pouco as características do mercado de trabalho desses trabalhadores. Após estas informações, temos mais condições de refletir sobre algumas afirmações feitas anteriormente. Será que a aplicação da Emenda Constitucional número 72, a PEC das domésticas, provocará realmente mais desemprego e informalidade para os trabalhadores domésticos? A população, sobretudo a chamada classe média, sofrerá ainda mais com os aumentos nos encargos sociais advindos da contratação desses trabalhadores?
Inicialmente, acreditamos que pode haver, no início da implantação da nova regulamentação, certa redução na demanda pelo trabalho doméstico, como um efeito que chamaremos de efeito acomodador, de curto prazo. Sua continuidade dependerá de uma série de fatores, dentre os quais do perfil da família brasileira. Muito se falou na imprensa e também muito alarde foi feito quanto aos efeitos dessa medida, contribuindo para certo amedrontamento da sociedade. Ao mesmo tempo, uma pressão de curto prazo na demanda por diaristas também pode acontecer. Mas, como dissemos, esse aumento dependerá das características da família contratante. Famílias com crianças e idosos necessitam de um trabalhador fixo para cuidar dessas pessoas. O diarista, nesse caso, não preenche as suas necessidades. Além disso, os custos com a contratação de diaristas podem, em determinados casos, ultrapassar os das domésticas, não valendo a pena do ponto de vista do orçamento familiar. É verdade que, com a nova legislação, os gastos com a contratação de domésticas aumentarão, pelo menos para aquela pequena parcela, os 25% ditos anteriormente, que já tem seus trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Ao mesmo tempo, cabe a reflexão. Se a ampla maioria das trabalhadoras domésticas vive hoje na informalidade, sem carteira de trabalho assinada, cerca de 70%, justificar que a nova legislação vai provocar aumento da informalidade e desemprego é, no mínimo, contraditório.
O que nos parece é que a parcela da sociedade que utiliza deste argumento, no fundo, quer mesmo é continuar mantendo essa categoria de trabalhadoras fora de qualquer eixo de regulamentação, não identificando esse tipo de trabalhador como sujeito que trabalha. Não é demais reafirmar que, mesmo antes da PEC das domésticas, cerca de 70% não tem contrato formal. Assim, querem continuar a manter as suas regalias sem ao menos dar algum tipo de proteção a essas trabalhadoras. Ao mesmo tempo, também é verdade que uma grande parcela da população vem sofrendo com aumentos em seus gastos correntes, tendo que pagar planos de saúde privados, pagar mensalidades em escolas privadas e são penalizados com a alta carga tributária. Isso também tem que ser levado em consideração no debate sobre trabalho doméstico. Mas em que sentido? Bom, vejamos. Os serviços de educação, saúde, que deveriam ser públicos e de qualidade, são obrigações do Estado. Mas hoje, cada vez mais pesam no orçamento familiar. Assim, a discussão envolvendo o trabalho doméstico também deve estar relacionada ao debate sobre os serviços públicos ofertados à população. Se uma família, onde o pai e a mãe trabalham para sustentar a casa, tem filhos pequenos ou mesmo bebês, quem, afinal, cuidará da criança no período em que ela não estiver na creche ou na escola? Se não temos escolas suficientes para todos, e a absoluta maioria das escolas não são em tempo integral, quem ficará com as crianças em um turno do dia? Existem vagas suficientes para matricular as crianças em escolas públicas? Elas são de qualidade? E os idosos? Quem cuidará deles no período em que seus filhos, pais de família, estiverem trabalhando? Existem espaços públicos de recepção e cuidado desses idosos?
Essas perguntas nos mostram que existe também uma questão de fundo quando tratamos do trabalho doméstico, e não discutida, que envolve o papel do Estado em nossa sociedade. Em alguns países onde o trabalho doméstico é pequeno, como na Europa, a infraestrutura existente torna possível que a família prescinda do trabalho doméstico. Por lá, existem escolas públicas em período integral. As famílias possuem acesso à alimentação semi-pronta, de qualidade e de preço acessível. Em alguns países, a jornada de trabalho é de 35 horas. Os produtos de limpeza no supermercado são diversificados e abundantes, permitindo maior flexibilidade na faxina de sua própria casa.
Dito isso, achamos insuficiente a crítica à PEC das domésticas, a partir do argumento de que ela trará mais prejuízo do que ganhos para a sociedade. Será como justificar a manutenção da exclusão de direitos de uma parcela de trabalhadores em função, também, de problemas que são responsabilidade do Estado. De todas as formas, somente o fato de se colocar o debate na mesa já foi um grande passo para se conhecer melhor uma profissão que muitos olham com desdém, achando-a pouco importante. Em tempos de desregulamentação do trabalho, falar em estabelecimento de normas e direitos é uma grande conquista. Há, contudo, a necessidade de maiores esclarecimentos, compreensão e conscientização sobre a questão que afeta diretamente várias famílias e trabalhadoras desse país.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada ao e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, Pet Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.